Convido a vereadora professora Geli para fazer a aferição de quórum.
Vereador Eliner, vereador Leandro Presidente, vereador Pastor Elias, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereadora professora Geli, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Alfredo Landim para fazer a leitura do texto bíblico.
Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensino são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Assim vos esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como esta. Marcos 7, versículo 5, 8, 13.
Obrigado, vereador Landim. Convido a secretária Eline Rosa para fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e leituras de projetos em pauta.
Síntese da ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Cebeando, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata foi completa, colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 022/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente diabético, na qual constarão detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para tratamento de urgência e emergência e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélia Varenga, João da Luz, Tele Júnior, Leandro Ribeiro e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Valdete Fernandes, Lélio Alvarenga, Tele Júnior, João da Luz, Thaís Souza, professora Geli, João Feitosa, pastor Elias, o Ederson Lopes. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, veto 012/2019, de autoria do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei 081/2018, que altera a lei complementar 223 de março de 2010, ficando vetados os artigos 6º e 8º e os anexos 3 e 4. Veto mantido com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152/2017, autoria do vereador Pedro Mariano, que institui novo formato em pinturas de faixa de pedestre em 3D no município de Anápolis e outras providências. Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto e foi apresentado o pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor. O senhor presidente deferiu o arquivamento. Projeto de lei ordinária 131/2018, autoria do vereador João da Luz, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por meio de licitação programa de execução de prestação de serviço específico e complementar através de contrato de concessão de gestão associada no âmbito de limpeza pública urbana no município de Anápolis e outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto. Foi apresentado pedido de retirada de pauta e de arquivamento pelo autor. O senhor presidente deferiu o arquivamento. Houve votação de moção de pesar. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Pastor Elias, João Feitosa, Luzimar. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 12 de fevereiro, em horário regimental. Não havendo correspondências, passo a leitura dos projetos. Projeto de Lei 023/2019, da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a proibição no município de Anápolis do fornecimento, bem como o uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 024/2019 da vereadora Eliner Rosa. Dispõe sobre a adequação das calçadas às normas da ABNT para garantia de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência visual. Projeto de Lei Complementar 025/2019 do Prefeito Municipal. Dispõe sobre a doação de áreas públicas ao regime próprio de Previdência Social de Anápolis e da Outras Providências. São estes os projetos, presidente.
Obrigado, secretária Eliner. Abro o pequeno expediente e convido para fazer uso da palavra por até 5 minutos, primeiro orador inscrito, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente em exercício, vereador Luiz Lacerda. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares desta casa. Quero fazer um cumprimento especial à vereadora Thaís Souza. Em nome da vereadora Thaís Souza, cumprimento as demais vereadoras desta casa. A todas as pessoas que nos acompanham através da internet, da rádio imprensa, Rádio São Francisco e também da Rádio Manchester, nosso bom dia. Também faço um cumprimento especial também a todos os colaboradores desta casa aqui, que prestam um relevante serviço. Aos nossos jornalistas aqui, na pessoa do Michel, do Vavá, do Silvan, Lorena, Fernanda. E também aos nossos participantes do plenário desta manhã. Faço um cumprimento também especial ao meu amigo Dr. Lucas, farmacêutico, colega de muitos anos de trabalho na PAI, professor universitário. É um prazer ter o senhor aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, eu quero, primeiramente, deixar aqui meus sentimentos, né? A uma perda enorme que tivemos ontem do nosso jornalista Ricardo Boechat. Jornalista diferenciado. E depois que ele se tornou âncora, para mim, o melhor âncora da TV brasileira. Uma perda enorme, pastor Elias, vereadora Thaís, para o jornalismo brasileiro. Então, que Deus possa acolher a sua alma. E com certeza o jornalismo perde muito com a sua morte. E outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é falar um pouquinho ontem de um momento e ação de graças que tivemos ali na Assembleia de Deus, Madureira, no aniversário do pastor Berthier. Esteve presente lá, pastor Elias, pastor Ederson Lopes, também o vereador Tele Júnior, e entre outras autoridades ali presentes. Nós estivemos ali, também esteve presente o presidente do PSL, o nosso amigo Edson Tavares, uma pessoa do bem. E ali tivemos o prazer de poder participar daquele momento de ação de graça, um momento muito bonito, onde igreja lotada, com cânticos, louvores e orações de agradecimento a Deus pela vida. Então, ao senhor pastor Berthier, os nossos cumprimentos mais uma vez, pela pessoa que o senhor representa, pelo seu pastoreio e também pela forma de conduzir, né, pastor Elias, aquela igreja ali. E ali estiveram presentes, senhor presidente, não tinha tido o privilégio de conhecer ainda o senador Luiz do Carmo, né? Uma pessoa do bem, né, pastor Ederson? Onde nós tivemos uns 5 minutos de conversação na sala VIP, que foi improvisado lá, para que nós pudéssemos conversar com ele, trocar umas ideias e já levar algumas reivindicações para ele, em forma, principalmente em questão da saúde pública. Também tive o privilégio de conhecer também o deputado Henrique César, do meu partido, deputado estadual mais votado do estado de Goiás, um jovem cheio de força, de vigor, vereador João Feitosa. Foi uma alegria enorme a gente poder ter esse privilégio também de ter esse primeiro contato, onde nós já providenciamos alguns encontros Logo em seguida também tivemos o prazer de poder conversar também com o deputado João Campos. Então, além de ser uma noite festiva, foi uma noite produtiva também, já fazendo algumas solicitações de forma especial à questão da saúde pública. Levei aos demais, aos pares, esse questionamento e também aos nossos parlamentares, questão da saúde pública, questão também do pagamento do hospital de urgência, que quase que entra assim, em colapso. E o senador Luiz do Carmo nos fez uma colocação muito importante. Ele falou: vereador, o senador está atento, perdão, o governador Caiado está atento a essa situação e já pronunciou, já prontificou em dar atendimento 001 questão da saúde pública do estado de Goiás. Então a bandeira número 1 do senador será a saúde e que não deixará a saúde entrar em colapso no estado de Goiás. Então, graças a Deus, tivemos essa oportunidade e também, senhor presidente, fazer um convite para ele, se Deus quiser, logo, pedir a permissão a esta casa para que eles possam vir aqui, esses parlamentares aqui, o senador Luiz do Carmo, também o deputado estadual Henrique César e também o deputado João Campos, para que possa estar aqui nesta casa, trazendo as suas informações e fazendo a visita a esta casa. Por hoje, basicamente só isso, senhor presidente. Agradeço pela tolerância aí, passei um pouquinho do prazo, mas agradeço pela tolerância e devolvo a palavra ao senhor, devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado, tenho todos um bom dia.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência ainda do pequeno expediente, convido para fazer uso da palavra por até 5 minutos, a vice-líder do prefeito na casa, vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente em exercício Luiz Lacerda, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui, senhor presidente, nessa tribuna, nessa manhã, é que eu não poderia deixar de repercutir uma ação que foi feita esse final de semana pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em que foi realizada a segunda edição da Limpeza em Ação. Na quinta-feira eu fiz uma visita à Secretaria do Meio Ambiente, ao nosso vereador Jackson Charles, e fiquei não surpresa, até porque já sabia da sua competência, do seu dinamismo, mas do seu entusiasmo frente àquela secretaria, em dar andamento às atividades que estavam paradas, despachar vários processos que estavam ali no armário, até porque para dar celeridade às questões, principalmente de alvará de habitação, que eles estavam parados. Então, na quinta-feira eu fiz uma visita para ele e ele estava me falando do mutirão. Achei muito importante, era uma ideia que eu já tinha, que eu achava importante e viável que a prefeitura fizesse. Então, esse final de semana foram atendidos 8 bairros, foram 200 pessoas nesse mutirão, 40 equipamentos trabalhando, como caminhões, roçadeiras, tratores, e 62 toneladas de lixo recolhidos em entulho. Então, pasmem os senhores, é isso em apenas 8 bairros. Então, a cada 15 dias, nós teremos esses mutirões realizados em vários bairros da cidade. E o melhor de tudo isso é que esses mutirões, eles não acarretam despesas adicionais, para o município, já que é feita a compensação de horas. Então, nós temos que ter ciência, a população precisa ter ciência, até porque o artigo 225 da nossa Constituição já fala que o meio ambiente é de responsabilidade do poder público e de toda a coletividade. Então, não é só o poder público que tem a responsabilidade de fazer a sua parte. A população precisa fazer a dela. Não adianta falarmos, o poder público não está fazendo, mas nós estamos fazendo. Já dizia Mahatma Gandhi, nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver. Então, nós não podemos apenas cobrar do município, vereador João Feitosa, até porque a gente abre a janela do carro e joga um lixo pela janela. Então, nós temos que fazer a nossa parte para poder cobrar do município que faça dele. Então, que a população seja fiscal de si próprio, da população em geral, para que não joguem entulhos em lotes baldios, Até porque nós temos ecopontos na cidade. Então, esses mutirões vão contemplar vários bairros e nós precisamos que seja mantida essa limpeza pela população, que a população colabore também com esse mutirão, com essa força-tarefa que a gestão do prefeito Roberto Naves está realizando. É que é muito importante darmos andamento a isso. E também não poderia deixar aqui de parabenizar o nosso secretário do esporte, secretário Kim, e ao prefeito Roberto Naves, pela Superliga B de vôlei que foi realizado aqui no nosso ginásio internacional. Né, o nosso time segue invicto agora na Liga B. Então eu sou uma adoradora do esporte de vôlei, fui jogadora da seleção de Anápolis. Então quero aqui parabenizar o secretário, parabenizar o prefeito Roberto Naves por estar implementando o esporte na nossa cidade e dando seguimento a essa futura geração, né, do esporte na nossa cidade, do vôlei, para que seja, o esporte seja cada dia mais presente na nossa cidade e nos nossos jovens. Então é isso que eu quero falar no dia de hoje. E agradeço a atenção de todos e bom dia.
Tá bom. Calma. Só tem o grande. Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Paulo de Lima, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia, imprensa, bom dia, cidade de Anápolis. Estou aqui hoje pela primeira vez usando essa tribuna, primeiro para agradecer a Deus por estar aqui nessa sessão e estar presente na cidade de Anápolis. E outra questão é sobre a posse hoje do nosso secretário de Indústria e Comércio, Wilder Moraes. Wilder Moraes hoje assume a Secretaria de Indústria e Comércio. Essa secretaria é muito importante para Anápolis, então hoje é a posse dele. Ele, como senador, eu estive lá na época que eu era vereador, na legislação passada, e lá eu estive com ele e ele fez diversas emendas para Anápolis, e umas três delas foram contempladas. Então, queria deixar aqui um abraço especial para ele e dizer ao Wilder Moraes que a Câmara Municipal de Anápolis está aberta à pessoa dele e à sua secretaria que possa nos ajudar e trazer muitas indústrias para a cidade de Anápolis. Isso é muito importante para Anápolis. E sobre ontem, sobre o nosso querido Sandro Mabel, eu queria deixar também um recado aqui para toda a população anapolina e todo o estado de Goiás. Primeiramente, Sandro Mabel é um excelente deputado e tudo mais, né? Ele fez muita coisa importante para Goiás. O que ele disse que Anápolis tudo é não, eu acho que ele, em certas coisas, ele tem razão, mas em muito sentido ele não tem razão. Então, nós precisamos do apoio dele, nós precisamos dele, do secretário Mabel, nós precisamos dele lá na Fies, onde que ele estiver, a Anápolis precisa muito dele. A Aparecida já ganhou tudo e agora é a vez de Anápolis, agora é sim para Anápolis. Né? Vamos tentar fazer com ele uma audiência pública e trazer para ele que a cidade de Anápolis é uma das cidades mais importantes do Brasil. Ela está entre duas capitais, né? Que isso é muito importante para o Brasil. Então aqui é o trevo de tudo, aqui é o trevo da saída para tudo. Então aqui é fácil você trazer sua indústria, trazer seu comércio para a cidade de Anápolis. Às vezes isso cria muitos ciúmes, viu, João Feitosa? Cria muito ciúme nas outras cidades, né? Por isso, Anápolis é uma cidade estratégica, então é por isso. Então o nosso querido Sandro Mabel, ele vai com certeza, essa palavra que ele disse aí na imprensa, eu tenho certeza que não foi de maldade, ele é uma excelente pessoa, um empresário de muito sucesso, e eu tenho certeza absoluta que a Anápolis está com ele, e ele vai ajudar a Anápolis com certeza. Então, e eu também queria deixar aqui, e agradecer ao nosso secretário Jackson Charles, a Thaís falou muito bem aí das suas atitudes, mas o nosso ex-vereador Edson Lopes também fez um grande trabalho lá, e deixou a continuidade. É agora atual vereador, ex-secretário, viu, pessoal? Ele está corrigindo eu ali, mas ele, quem é secretário é eterno secretário, né? Então, ele tentou fazer a sua parte lá e conseguiu fazer muita coisa, viu, Thaís? Ele, com certeza, o nosso vereador Ederson Lopes, um excelente vereador, uma excelente pessoa humana, uma pessoa de um carinho muito grande com toda a população anapolina. E a gente agradece pelo trabalho que você fez lá. Mas o nosso vereador Jackson Charles, nosso secretário, tem feito um grande trabalho, com certeza, fazendo os mutirões, tentando organizar tudo que estava precisando de fazer. Evidentemente que a cidade estava andando, não é? Os outros secretários também fizeram sua parte. Então, o nosso vereador e secretário Jackson Charles tem feito um grande trabalho. E a gente agradece ele pelo desempenho dele, pela sua atitude perante essa secretaria. E também quero deixar aqui, vereadores, um abraço especial a todos pelo apoio que eu estou tendo aqui nessa casa. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Anápolis precisa e Anápolis tem pressa. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra, ainda no pequeno expediente, por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui também nossos nobres pares, nossos colegas. Cumprimento aqui também toda a imprensa presente, né, seja ela escrita ou falada, através dos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, enfim. Senhor presidente, que me traz aqui à tribuna nesta manhã, de terça-feira, no pequeno expediente, eu quero falar aqui aos nossos moradores ali da região do Munir Calixto, aonde, após muitas reclamações, senhor presidente, nós estamos fazendo um pedido, um requerimento, hoje chegou aqui a esta casa, a Goinfra, antiga Getop, agora mesmo o nome trocou, né? Não sei se vai ser boa, mas trocou pelo menos o nome, esperamos que nós tenhamos pelo menos resposta daquilo que nós pedimos. E hoje quem é o presidente da Goinfra é o senhor Enio Caiado Rocha Lima, aonde nós estamos pedindo um estudo para a implantação de 2 acessos ali ao setor industrial Munir Calixto e o Jardim Esperança, através da GO 330, aonde dá saída ali para Leopoldo de Bulhões, Jean, aquela GO 330. Há muitos anos moradores ali do Munir Calixto, Jardim Esperança, eles pleiteiam por uma entrada decente, pelo menos para eles escaparem e sair dos acidentes. E nós estamos fazendo esse requerimento, encaminhando lá para o nosso presidente da Goinfra, que é a antiga Getop, o senhor Enio Caiado Rocha Lima, para que ele faça um estudo e implante ali esse acesso, um tipo de um trevo, para onde que os moradores do Munir Calixto e do Jardim Esperança possa sair para a direita e entrar com segurança para dentro do bairro. Aonde já tivemos relatos de vários acidentes, mortes, né? Muitas pessoas já foram atropeladas ali, vereador Ederson, quando vai entrar para dentro do Munir Calixto, porque não tem aonde escapar. Ele é obrigado a entrar atalhando por dentro. E o veículo é em alta velocidade, sentido Leopoldo de Bulhões, Silvânia, Catalão, vindo para Anápolis, termina colidindo, principalmente à noite. Não tem iluminação, não tem nada. Então os moradores ali do Munir Calixto e do Jardim Esperança precisam sim desse benefício. E nós estamos encaminhando esse requerimento à Goinfra, a antiga Getop, e esperamos que nós sejamos atendidos. Estamos também encaminhando aqui aquilo que eu disse ontem a respeito da Codego. O pedido ali também da GO 330, da iluminação, que está precária, 70% não tem iluminação, buraco, mato alto. Esperamos que nós sejamos atendidos também nesse requerimento, que o povo não aguenta mais sofrer o que está acontecendo. Também, senhor presidente, ainda no tempo que me resta, eu quero falar a respeito de uma moção de apelo que eu estou trazendo aqui hoje a esta casa, aos vereadores, aos nobres pares, para que a Saneago possa pelo menos ter a humildade de fazer o recapeamento, porque já que a prefeitura não pode fazer, ela faça o recapeamento da rua B, no bairro São Joaquim. Eu recebi um relatório da mão da gerente Tânia, está aqui. A empreiteira que fez o serviço ali é por nome de Sobrado. Não sobrou nada. Está tudo acabado. Está afundando o terreno ali. Tirou o asfalto. Agora os caminhões atolou um na semana passada. Na semana atrasada, na semana passada atolou outro. Em pleno dia. E o relatório consta aqui, seu presidente. 38 reclamações dessa empreiteira, dessa tal de Sobrado. mau serviço prestado ao nosso município. Ela que está fazendo o serviço do esgoto ali no bairro São Joaquim e em outros lugares. Uma empresa como essa, ela tem que ser extinguida, não pode ficar não. Só está aqui o relatório nas minhas mãos, vou passar para a imprensa, para quem quiser. Pensa numa empreiteira que só está dando prejuízo para os nossos moradores de Anápolis. Aonde está sendo feito o trabalho do saneamento por essa empreiteira? Está aqui nas minhas mãos. Só reclamação, não está prestando o serviço dessa empreiteira. Então nós trouxemos essa moção de apelo, esperamos que nós sejamos atendidos também, e eu vou pessoalmente falar com o presidente da Saneago, o nosso amigo agora, que assumiu ali a Saneago, que é o presidente, o senhor Ricardo José Suavski, ele que é o gerente, ele que é o presidente da Saneago no nosso estado de Goiás. Nós precisamos dessa resposta, e tomara que eles façam lá o asfalto, o recapeamento naquele lugar, porque os moradores não aguentam mais sofrer com a poeira, com lama e com tudo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente já com o vereador Mauro José Severiano inscrito, que fará uso da palavra.
Eu vou devolver a palavra, eu falo pela ordem depois. Obrigado, senhor presidente. Meu tempo pode se dar para outra pessoa.
Obrigado, vereador Mauro, se abstendo do uso da palavra no grande expediente. Segundo orador, convido o vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os novos vereadores da mesa diretora. Cumprimentar os vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, as pessoas que nos acompanham pelas rádios da cidade de Anápolis. Nós fizemos uma discussão interessante ontem, apresentada pelo nobre presidente Leandro, a respeito da fala do Sandro Mabel. Sandro Mabel é um político ao qual eu estimo muito, respeito muito, um grande empresário, um empresário bem sucedido. E eu tenho uma convivência com o Sandro Mabel já de quase 18 anos. Eu acompanho o trabalho do Sandro Mabel. É um político que merece o respeito da cidade de Anápolis. E essa observação que ele fez é uma observação é uma crítica que ele fez, que eu considero que é uma crítica construtiva. Foi o que nosso presidente mencionou, que Anápolis é a cidade do não e Aparecida é a cidade do sim. Então eu queria só repercutir essa fala, que no meu entendimento político, o Sandro Mabel trouxe para nós, quer trazer para nós, uma visão diferenciada da abertura para novos negócios, para novos empreendimentos. E eu tenho certeza que o que o Sandro Mabel quer para nós é o que aconteceu com a Aparecida de Goiânia. A Aparecida de Goiânia, de 4 anos para cá, ela sendo o ponto de referência dela mesma, ela cresceu 400%. Muitos empreendimentos novos, muitas empresas, muitas indústrias se instalaram em Aparecida. Sem falar na população, a população de Aparecida cresceu extraordinário, o PIB de Aparecida de Goiânia cresceu extraordinariamente. Então, eu acho que nós temos, sim, que olhar e observar o porquê desse crescimento. Observar com detalhes e com critérios, porque da abertura política que possibilitou esse crescimento extraordinário. Anápolis tem tudo para crescer. O Paulinho de Lima, nosso vereador Paulinho de Lima, foi muito feliz ao dizer que nós temos que ciscar para dentro, vereador Maurão, e ver quais são as travas que estão impossibilitando a nossa cidade crescer mais. A nossa cidade cresce, mas o desenvolvimento da cidade de Anápolis está a passos lentos. Então nós precisamos fazer com que a nossa cidade desenvolva mais, que as indústrias, que as empresas tenham acesso, que tenham incentivos, que tenham motivações diferentes para se instalar na cidade de Anápolis. A indústria da cidade de Anápolis, ela é referência no Brasil. o polo farmacêutico é referência no Brasil. Mas nós precisamos crescer mais. O que é fato é que a Anápolis, nos últimos 4 anos, não cresceu como a Aparecida de Goiânia. E nós precisamos fazer o quê? Fazer com que a Anápolis cresça e que possa possibilitar emprego, que possa possibilitar renda, Paulinho de Lima.
Uma parte aí, vereador.
A parte, vereador.
Vereador, você tem toda a razão. A Anápolis, nós precisamos de crescer. A cidade de Anápolis tem pressa. Então nós não podemos ficar em críticas paralelo a uma pessoa de muita influência no estado de Goiás e no Brasil. Então nós precisamos de ajudas, nós precisamos de, se for preciso, precisamos dar até título para ele aqui em Anápolis, precisamos dar o título cidadão, o que for preciso para a gente fazer uma média com ele, nós vamos fazer, porque nós precisamos, o estado precisa dessas pessoas. Anápolis, principalmente Anápolis, porque nós estamos parados, as coisas, o não que nós tivemos aqui, esse não, eu não concordo muito com ele não, porque nós tentamos, fizemos tudo para as coisas dar certo, mas a política atravessou no meio contra a Anápolis, foi complicado, né? O nosso ex-governador Marconi Perillo praticamente não trouxe muita coisa para a Anápolis. Não é que nós precisamos, Anápolis, o vereador, nós precisamos é de indústria, nós precisamos de gerar emprego. Nosso município é pequeno, o que é que nós precisamos? A Anápolis precisa de gerar emprego, é que nós mais precisamos. Gerando emprego, temos qualidade de vida, temos pessoas importando a cidade, é isso aí. Nós precisamos de preservar os nossos empresários, que nossa cidade possa ser lucrativa com isso aí. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Paulinho de Lima. Nós tínhamos, como agente político da cidade de Anápolis, fazer uma pesquisa em loco e conhecer do Sandro Mabel quais seriam as possibilidades, as aberturas que a Anápolis precisa para poder crescer e desenvolver mais. Nós precisamos estar sempre ciscando para dentro e usar da inteligência e da expertise de outros empresários bem-sucedidos do estado de Goiás para fazer a nossa cidade desenvolver mais. Eu sugiro uma comitiva para a gente estar pesquisando e conhecendo quais são as travas hoje que impossibilita a cidade de Anápolis crescer. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pedro Mariano fará o uso da palavra por até 10 minutos no grande expediente.
Senhor presidente, bom dia mesa diretora, através do presidente, bom dia nosso colega vereador, bom dia vereador Geli, bom dia vereadora Thaís, cumprimentar também no plenário hoje o Marcão das Van, que estava ali agora mesmo, né, até reclamando de mim no negócio, Marcão das Van, como diz o conhecido. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer a Deus. Aquela notícia que o senhor trouxe, muita gente pergunta a gente, né, torcendo pelo restabelecimento da saúde do nosso novo amigo, vereador Domingo de Paula. E hoje, mais informação é que ele já está no quarto, graças a Deus, e aí já começa a receber visita. É uma bênção de Deus, né, Thaís? Porque quando o senhor põe a mão, né, em orações, como nós católicos, como dos evangélicos, fizemos um momento de oração no gabinete dele um dia também. E tudo isso vai dando resultado, vai somando, né, para o restabelecimento da saúde dele. Quero agradecer também a Eline, que teve uma enorme competência de estar lá levando também o Toninho Danaiote, o profeta, também fez um momento lá, enquanto o Toninho saiu lá, viu a fé dele e falou assim, tive uma visão muito bonita, Deus mostrou para ele, tirando todos os aparelhos e ele indo para o quarto. Então, na terça-feira, a gente ficava só animado com esse tipo de prece e oração que foi feita. Senhor presidente, outro motivo que me leva também na tribuna, onde o meu amigo, colega, vizinho, Alfredo, fez uma colocação importante aqui, sobre lá na Pelo do Vico, onde nós da entrada do Vivian Parque ali, a rotatória, por causa daquela reforma que fizeram no asfalto lá, e aí desmanchou ela. E quando eu tinha na parte da tarde ontem também, cobrando o diretor do CMTT, me atendeu lá às 16h30, onde eu fui também fazer referência da rotatória lá da paróquia, da paróquia São Joaquim, que vai ser executado, pelo tipo de material chegando, e outras coisas na região ali em Bairro Paraíso, Mariana, sobre quebra-mola, lomba faixa, sinalizações estão sendo feitas. Aí, Alfredo, ele me colocou, falei, ó, diretor, Hoje um colega hoje fez uma colocação importante, que eu já tinha visto isso também, sobre aquela rotatória. Aí ele falou, vereador, o senhor pode preocupar com outras coisas. Eu falei, não, né, eu, a Câmara também, né, como foi sugerido pelo vereador Alfredo Landim, então é tudo a Câmara Municipal preocupado. E nós estamos aqui para estar representando o interesse da sociedade, os problemas do dia a dia. Ele falou, vereador, você pode, com vocês, vereador, preocupa com outro, porque esse vai ser executado nessa tarde, na noite anterior, que foi segunda-feira. E ele mandou foto, realmente a rotatória está lá. O Alfredo tem razão, porque a rotatória traz segurança para a senhoria. E lá, a gente sabia quem era sim, quem era não, né? Aí as fotos estão aqui, certo? Foram feitas, Alfredo.
Aqui, ó. Rapaz, Alfredo.
Sim.
A rotatória não foi feita ainda não, viu? Pode ser que seja feita hoje. Hoje eu passei lá ainda.
Aqui, ó. Tá
do mesmo
aqui,
jeito.
Ó.
Ele deve estar enganado de rotatória.
Aqui, ó. Ela aqui, mandou foto para mim.
Não, então ele está enganado. Passei lá hoje para mim, para a Câmara.
O senhor podia só vir um minutinho aqui na tribuna, quando eu aporto o Maurão aqui me questionar alguma coisa.
Vereador Pedro Mariano.
Tem uma outra rotatória que eu cobrei dele e vai ser executada também, Alfredo. Pode ficar tranquilo que aquela que eu estava falando um e você falando outro, né? Eu estava em Petrolina e você já estava em Nerópolis. Mas aquela de Nerópolis vai ser executada, que eu falo que é na Avenida, certo? Senhor presidente, foi escolhida a comissão de esporte ontem, presidente. E tem uma solicitação do amigo meu que faz questão de participar da comissão de esporte e eu vou me retirar da comissão de esporte para ceder para o João Batista Feitosa, que me pediu, que quer fazer parte do esporte. É um lutador aqui no bairro Preto lá. Eu sei a luta de Vossa Excelência com outros vereadores. O senhor é apaixonado, inclusive o senhor é até goleiro, né? Então, mais justo o senhor fazer parte da comissão de esporte. O senhor não pode ficar de fora. Pois não.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano, pelo carinho que Vossa Excelência sempre teve comigo nas orações, e a gente faz parte do mesmo segmento, né? Segmento único de seguir a Deus e pedir a Deus nas nossas vidas. Eu fico agradecido que ontem mesmo eu falei com o novo presidente da Comissão de Esporte para que ele pudesse me colocar. E ele falou, não, amanhã a gente vai estar vendo, e falou, fala com o Pedro Mariano. Falei, é ele mesmo que é o meu amigo. Então eu fico agradecido, obrigado, e com certeza a gente vai estar contribuindo, essa casa vai estar sempre contribuindo muito para que o esporte na cidade de Anápolis, principalmente os Várzea, possa ter uma representatividade boa. E a gente tem aqui hoje o nosso presidente, que é um jovem desportista, né, que também atua muito na área de esporte, e com certeza a gente vai estar fazendo um bom trabalho, Américo. Muito obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Deus abençoe pelo que Vossa Excelência sempre foi e será sempre, humilde de coração. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, João. Hoje ganhou o dia depois dessa palavra aí. Eu tento ser simples todo dia, mas tem que buscar o Senhor. Obrigado, João. E, Américo, você que é o presidente da comissão, votei em Vossa Excelência ontem, eu estou me retirando porque tem um outro que eu sou esportivo, mas o João é mais que eu ainda esportivo. Principalmente, eu vejo o João no bairro Preto dar uma referência dele no esporte. Viu? Eu vou estar comunicando Vossa Excelência hoje à tarde com o ofício, e a partir de amanhã é o João Batista Feitosa. Esse nome é muito bonito, João Batista. É um nome forte. Hoje eu falei com minha mulher chamou o menino, João Batista, você está pronto? Falei, bem, esse nome é bonito e forte. Senhor presidente, Leandro, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Agora convido o vereador Mauro José Severiano, que resolveu fazer uso da palavra no grande expediente.
Obrigado, senhor presidente. Eu retirei meu nome eu não ia falar hoje, mas pelo pronunciamento do meu amigo vereador João de Aluz, eu estou aqui, vereador, não para dar resposta para Vossa Excelência, sobre o Sandro Mabel. Eu, pelo menos, eu não tenho nada contra o Sandro Mabel, mas ele foi muito infeliz, e dá uma entrevista no Jornal de Goiânia, e disse no jornal, não é eu que estou dizendo não, está aí. Inclusive, eu tenho esse recorte de jornal, para que quando ele vir nos visitar na Câmara, para ele me explicar, não para mim, para a população de Anápolis, para a Câmara Municipal, o que ele disse no jornal. Eu acho que uma pessoa do nível dele, do naipe dele, um homem que tem um currículo vantajoso na vida pública, ele não deveria falar aquelas palavras. Ele tinha que pedir perdão para a Câmara Municipal de Anápolis e para o prefeito municipal. Está aí as palavras dele nos jornais, no diário, em Goiânia. Ele diz que a cidade de Anápolis é a cidade do não. E a Câmara Municipal não faz nada. E o prefeito municipal não faz nada. E por isso que eu tenho que rebater as críticas que ele fez. Agora, se ele fala um negócio desse, um homem que foi um deputado bem votado na cidade de Anápolis, e falar isso, e a Câmara ficar omissa, não falar, não dar resposta, aí cai no ridículo. Eu sei que você já trabalhou para o Sandro Mabel, eu também já trabalhei para o Sandro Mabel. Teve uma vez que eu trabalhei piamente quando o Liminha era presidente da casa e eu era vice-presidente. Joguei todo meu staff político para eleger ele e ele foi eleito. E o chefe de gabinete dele, sabe quem é? Quem era? É esse moço aí que foi eleito agora, o Baldi, é Adriano Baldi. Então,
uma parte, não, vereador Mourão.
Darei a parte, vereador. Minutinho. Eu não gosto que pessoas venham falar mal de minha cidade, onde tudo que eu tenho, eu devo à cidade de Anápolis. Eu sou barrista. Fala mal de político, fala de todo mundo, menos da minha cidade. Essa cidade onde eu tive o privilégio de nascer. Fui registrado fora, em outra cidade, mas eu nasci no Alto da Boa Vista.
Uma parte, vereador.
Então,
uma
eu parte, não, vereador. Não dá para... Darei a parte ainda, tem muitos minutos ainda. Então não dá para entender o senhor Sandro Mabel. Talvez ele falou isso aí, pensando que isso aí não ia chegar até Anápolis, que o jornal que ele falou foi de Goiânia, não foi em jornal daqui. Pensando que ia não ia chegar, a voz dele não ia chegar no ouvido da Câmara Municipal, na CIA ou o prefeito municipal. Eu tenho que defender a minha cidade, onde qual fui eleito. Então, uma parte para o novo vereador João da Luz.
Vereador Mourão, obrigado pela parte. Eu acredito que nós aqui de Anápolis, os vereadores, nós temos que visitar o Sandro Mabel e pedir uma explicação, uma parte, justificação dele, do motivo dele se referir à cidade de Anápolis como a cidade do não. Porque eu acredito que ele tem uma explicação muito plausível para justificar essa fala dele. Eu acho que isso aí, viu presidente? A mesa diretora nossa aqui, nós tínhamos que fazer essa diligência para conhecer do ponto de vista do Sandro Mabel, se ele está querendo mostrar algum caminho positivo para a cidade de Anápolis, para os políticos da cidade de Anápolis, ou se ele está querendo fechar portas para a cidade de Anápolis.
Uhum.
Nós temos que enxergar esse ponto de vista dele. Obrigado, vereador Mourão, devolvo a palavra.
Vereador Leandro, por favor.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano, pela concessão da... uso da palavra, da parte. Ontem, nós usamos a tribuna, não foi para denegrir nem prejudicar a imagem do empresário Sandro Mabel. Nós sabemos que o Sandro Mabel, ex-proprietário do Grupo Mabel, hoje tem uma empresa aqui em Anápolis, a Pimenta Mendes, ex-parlamentar federal, ex-assessor do presidente Temer. Ele tem procurado desenvolver um trabalho pelo Estado de Goiás à frente da FIEG. Agora, o que nós não concordamos é na discussão que a cidade de Anápolis é a cidade do não.
Isso.
Agora, o que nós, vereadores, precisamos fazer? Nós precisamos pegar o plano diretor, o qual a vereadora Geli ontem falou que foi debatido e foi discutido, e naquele momento eu não estava nesta casa, né, e ver as limitações, os gargalos desse plano diretor, para que a gente consiga novamente trazer o desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Eu vou te dar um exemplo. Nós não temos áreas dentro do plano diretor que pode ser criado um distrito municipal como a Aparecida de Goiânia, que tem 3 distritos municipais. Nós temos um cinturão ali na ET, e pode esclarecer melhor o vereador Ederson, que era secretário municipal do Meio Ambiente e Habitação, que proíbe o desenvolvimento para aquela região da cidade. Se você for para o lado da Fabril, você vai encontrar a APA do João Leite, região de APP, não pode. Se você passar os trilhos depois do adubo Araguaia no Daia, já é município de Leopoldo de Bulhões e Silvânia. Se você vier ao contrário aqui, depois da churrascaria catarinense, é município de Silvânia. Então o município de Anápolis é um município muito pequeno em relação a outros municípios para ficar com essa restrição do plano diretor barrando o desenvolvimento. Então o que nós vereadores temos que fazer? Nós temos que achar o gargalo desse plano diretor e mudar essas áreas que estão ou pintadas por um motivo ou outro, ou com o ZDE, que é a Zona de Desenvolvimento Econômico. Nesse plano diretor, se pintaram áreas de verde, colocando como reserva, que não são reservas, são áreas que não têm mata ciliar e, às vezes, nem próxima à APP. Nós não queremos desrespeitar a APP nem mata ciliar. Então, nós precisamos é fazer uma audiência pública, trazer essa discussão aqui para esta casa, para que a gente realmente destrave a cidade de Anápolis. Porque, às vezes, o empresário quer investir e fica esbarrado na questão do plano diretor. Muito obrigado e desculpe pela tomada do seu tempo.
Obrigado pela intervenção. E você já foi secretário, você conhece muitíssimo bem essas áreas. Obrigado pela intervenção do João da Luz e a sua também. E pelos minutos que resta, vereador, hoje Anápolis eu considero uma terra santa. Pelo o que está acontecendo, vereador Elias, no cenário nacional, tem esse cara de Brumadinho. Nós não temos isso aqui em Anápolis. Aquela catástrofe que teve no Rio de Janeiro, com a chuva inundando, matou 8 pessoas, os meninos lá do time do Flamengo. Então hoje, se você vê na realidade, vereador Américo, nós estamos vivendo uma terra tranquila. Não dá para político ingerir na nossa política interna aqui, João, e falar que a cidade é a cidade do não. Olha,
uma parte,
então que ele fica com a Aparecida, e eu fico com a minha cidade de Anápolis. Ainda tem 2 minutos, se for rápido, Dudu.
Obrigado, vereador Maurão, pela parte. E eu quero aqui agradecer aos nobres pares. Ontem, nós passamos aqui nesta casa um requerimento à mesa diretora e eu quero agradecer o nosso presidente, Leandro, e os demais que fazem parte da mesa, para que pudesse estar convidando o Sandro Mabel. Ele me disse que vem sim, e o nosso presidente me disse que o mais rápido possível estará convidando ele para estar presente aqui, ok? Obrigado, devolvo a palavra para o senhor.
Como eu estou dizendo, nós já temos muita pessoa, João da Luz, que torce por um insucesso nosso para a cidade de Anápolis. Nós temos oposição de outra cidade que torce para a cidade de Anápolis não ter sucesso. É isso que, é igual Paulo de Lima falou e você falou, nós temos que unir forças, independente da sigla partidária, unir força, Câmara Municipal, Prefeitura, a CIA, que venha coisa de boa para Anápolis. Não pessoas que vêm ingerir e falar que a cidade do não é a cidade de Anápolis. E pelo contrário, eu que falo que Aparecida é a cidade do não, de cidade do não. Então eu quero que ele venha a essa casa de lei para ele explicar para a população de Anápolis por que ele colocou essa palavra tão mal empregada. Geli, eu ainda tenho 1 minuto e meio.
Obrigada, vereador Mauro. Eu também vejo essa fala com muita preocupação. Infelizmente eu não estava lá, mas nós estávamos bem representados lá. Poderíamos ter questionado no momento com ele, se ali estivéssemos, né? Mas eu acredito que seja um alerta também para todos nós. E eu acho que com relação ao plano diretor, o que eu não concordo é de nós falarmos que o plano diretor foi aprovado aqui nessa casa a toque de caixa. Porque houve um amplo estudo. E isso mostra a responsabilidade nossa, dos parlamentares, e o trabalho que nós fizemos, Vossa Senhoria participou desse debate, onde nós reunimos aqui, ficávamos aqui até 7 horas da noite, discutindo com um grupo de técnicos, e também um grande número de técnicos, e aqui essa casa sendo representada no Concidade, pelo vereador Lisier e pelo vereador Jackson Charles, que são pessoas muito entendidas também no assunto, e toda a assessoria técnica que nós trouxemos, e ainda há falhas. Então, o que é preciso? Nós olharmos com muita serenidade, mostrando que queremos o desenvolvimento da nossa querida Anápolis e poder fazer essas alterações que consideramos necessárias para que possa, sim, atrair novas empresas. O que nós precisamos é produzir mais emprego, mais renda para o nosso município. E eu acredito que essa casa, todos os 23 vereadores, estão imbuídos nesse propósito e juntos nós nós podemos fazer a diferença. Obrigado e desculpa, vereador.
Obrigado pela intervenção. Devolvo a palavra para o meu presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, convido o vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, para fazer uso da palavra ainda no grande expediente.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento a imprensa presente aqui, aqueles que nos ouvem também através dos canais de comunicação que transmite aqui a nossa sessão. Senhor presidente, embora a fala do Sandro Mabel, que agora é diretor da Federação, se não me engano, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, acho que é isso. Embora a fala dele tenha causado algumas reações aqui, algumas positivas, nós vimos ali, por exemplo, o vereador João da Luz, outras negativas, mas na realidade eu também não concordo com a forma grotesca com que ele colocou que Anápolis é a cidade do não, mas isso traz o debate novamente nessa casa aqui, se frente a essa casa, da necessidade da gente estar discutindo esse assunto sobre o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. Anápolis, algum tempo atrás, vereador Mauro, vinha se desenhando para ser um dos principais polos econômicos do país. Vereador Leandro Ribeiro, que é da área aí, que é o entendido da área, sabe do que eu estou falando. Nós tínhamos tudo aí para ser um dos principais polos econômicos do país. Ainda mais com esse eixo Anápolis, Goiânia e Brasília se desenvolvendo aí e buscando praticamente todos os empreendimentos possíveis do país estavam voltados para cá, para esse eixo Anápolis, Goiânia e Brasília, onde Anápolis tinha tudo para ser o carro-chefe desse eixo, vereador Leandro Ribeiro. E infelizmente, o que o Sandro Mabel falou agora, o ex-deputado Sandro Mabel falou agora, faz sentido, se a gente for analisar, que nós estamos perdendo essas oportunidades. Faz muito tempo que nós estamos falando aqui, Anápolis não pode perder a oportunidade de aproveitar o cavalo arriado que está passando para ser realmente a cidade comandante desse polo de desenvolvimento econômico do país. Porque aqui é um centro estratégico para as empresas. Quando se falava em vir aqui para o Centro-Oeste, nós tínhamos pesquisa em relação a isso, todas as empresas que queriam vir para cá, praticamente quase todas, preferiam a cidade de Anápolis, mas sempre esbarrava num problema, líder do prefeito, vereador Edas. Esbarrava aí na falta de área ou na falta de infraestrutura. E nós, o que é que nós fizemos na realidade para combater isso, para poder melhorar isso? Então nós temos que dar a mão à palmatória também. Será que nós fizemos a nossa parte para poder estar atraindo essas empresas para cá? Então é nesse sentido que nós temos que realmente estar dando atenção para o que falou o Sandro Mabel. Enquanto nós ficamos aí paralisados no tempo, outras cidades correram atrás e buscaram as condições de levar os empreendimentos lá para suas cidades. Então nesse ponto é que eu vejo que nós temos que tirar proveito dessas críticas que aconteceu agora igual a do Sandro Mabel, e correr atrás para que Anápolis volte a essa condição de ser o carro-chefe do desenvolvimento econômico, não só aqui dessa região, mas de todo o Centro-Oeste, que é o que vinha se desenhando. Eu lembro quando o prefeito Antônio Gomide esteve à frente da prefeitura, por diversas vezes nós ganhamos aquele prêmio de prefeito empreendedor do ano. E dali estava sinalizando que nós pudéssemos avançar para se concretizar como sendo esse polo de desenvolvimento econômico do Centro-Oeste. Quando o secretário do município que assumiu, o Adriano Baldi, criou-se uma grande expectativa que isso seria resolvido. Eu mesmo usei a tribuna aqui no ano passado, presidente, e falei da oportunidade, daquele momento que a gente estava vivendo, do alinhamento político que a cidade de Anápolis estava vivendo, do prefeito do município com o governo do estado e com o presidente da república, e tínhamos naquele momento também o deputado federal que tinha trânsito livre tanto no Estado como também federal, que era o deputado Jovair Arantes. E eu falava naquele momento, nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar esse alinhamento político para poder realmente resolver esses problemas aqui que vem travando a economia da cidade de Anápolis. Que era esse, a busca aí de novas áreas, de novos empreendimentos, para que a Anápolis pudesse realmente estar nessa condição de liderar, de ser a líder desse polo de desenvolvimento econômico aí que a gente está falando. Mas, infelizmente, o tempo está passando, o plano diretor que foi citado aqui, na realidade, que trazia também uma grande expectativa em relação a isso, ficou só na conversa também, eu concordo nesse ponto aí, mas o que nós precisamos é achar os mecanismos para que a Anápolis tenha novamente a chance de estar nessa linha, de liderar esse desenvolvimento econômico aqui da nossa região. E, infelizmente, o que nós estamos vendo não está nos ajudando nesse sentido, senhor presidente. A gente vê aí agora, por exemplo, a grande expectativa nossa, que era em torno aí da plataforma multimodal, praticamente se esvaziou. O rumo que está tomando aí não é favorável para que a gente possa voltar àquela condição que a gente estava falando. Para acabar de inteirar, o governador Ronaldo Caiado, agora, que depois eu vou falar aqui do... Não hoje, mas mais para frente nós vamos falar mais algumas coisas do governo aqui. Para acabar de inteirar, para enterrar de vez as chances aí de Anápolis, e vejo que até do estado de Goiás está se desenvolvendo cada vez mais, ele vem e decreta que o estado de Goiás está em calamidade financeira. Primeiro que os entendidos lá da pasta falam que não é verdade. Essa questão de decretar calamidade financeira tem outros objetivos, mas não esse realmente que o estado de Goiás esteja em calamidade financeira. Agora eu pergunto, decretar que o estado, professor Ageli, decretar que o estado de Goiás está em calamidade financeira, ajuda em quê? Isso vai nos ajudar em quê? Se a senhora fosse uma empreendedora lá do norte ou do sul do país, estivesse com intenção de montar a sua empresa aqui no estado de Goiás, ao receber a notícia que o estado está em calamidade financeira, a senhora viria para cá? Então, ao desserviço que o governador Ronaldo Caiado está prestando ao estado de Goiás, ao decretar que o estado está em calamidade financeira. Primeiro, que não é verdade. E segundo, que isso não ajuda em nada. O pretexto aí da calamidade financeira é apenas para que Goiás possa estar aproximando daquele programa de recuperação fiscal do governo federal, que é um desastre também, que é um desastre aí para os servidores públicos, que é um desastre para os investimentos no próprio estado, porque tem várias regras ali que realmente, que se forem cumpridas para aderir a esse programa de recuperação fiscal, arrebenta com o estado de Goiás. Então, infelizmente, se nós não tomarmos uma providência, se nós não unirmos as forças e reagir ao que está acontecendo, a Anápolis vai continuar recebendo essas críticas, essas piadinhas, que igual essa que foi feita agora pelo deputado, ex-deputado Sandro Mabel. Não podemos aceitar isso, nós temos que reagir. Mas que isso sirva para que a gente possa estar pensando, possa estar unindo as forças para tirar a Anápolis dessa situação e devolver a cidade para aquele rumo de esperança que a gente tinha de que a Anápolis pudesse realmente ser o grande polo do desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Veja que nós temos ainda condição, vereador Leandro Ribeiro, presidente, de fazer isso. Agora precisamos achar aí os mecanismos favoráveis para que a gente possa estar fazendo isso. Enquanto a gente não descobrir, infelizmente a gente está vendo, aí sim é realidade o que o deputado Sandro Mabel falou, os empreendimentos indo lá para Aparecida, para o entorno de Brasília, e a Anápolis perdendo aqui a oportunidade de receber aqui grandes empreendimentos. Porque nós não conseguimos resolver ainda os problemas críticos que a gente tinha aqui em relação à área, em relação à Saneago e à Enel, que naquela época lá também, um dos problemas que a gente tinha era a questão da água e da energia. A CELG já estava ruim. Aí quando trocou para a Enel, nós falamos, aí o problema de energia vai estar resolvido, né? Piorou. Aí vem a Saneago naquela época. A Saneago, quando nós estávamos debatendo aqui o plano diretor, vereador Américo, nós recebemos aqui um documento da Saneago, que inclusive foi comemorado aqui por alguns, mas o que a Saneago falou? que nós tínhamos que praticamente barrar o plano diretor, não podíamos estar expandindo aí com o plano diretor, porque a Saneago não tinha condições de dar novos AVTOs para empreendimentos aqui na cidade de Anápolis. Veja que absurdo. Então, quando a gente não é o problema de área, a gente sempre está esbarrando ou no problema da água, ou no problema da energia, ou noutros problemas de infraestrutura. Mas eu acho que nós temos que buscar, são os mecanismos para a gente estar resolvendo esse problema, para que a Anápolis possa se desenvolver. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Em seguida, convido o vereador Jean Carlos para fazer o uso da palavra.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência e todos os demais partes aqui presentes. Cumprimento a imprensa que aqui acompanha a sessão ordinária. Cumprimento os populares que estão nas galerias, os assinantes da TV Web e os ouvintes da Rádio Manchester. Antes de entrar exatamente na pauta, uma questão que eu sempre observei em relação à questão territorial, vereador Leandro, nós estamos discutindo aí a ausência de áreas que viabilizem os empreendedores, os investimentos da cidade de Anápolis. Eu tenho observado, ao longo desses 30 anos da Constituição, que nem todas as emancipações de municípios foram viáveis e trouxeram benefícios tanto para o município que cedeu a área quanto para o município que se emancipou, o distrito que se emancipou. Porque, infelizmente, em alguns lugares, vivem de pires na mão, não têm receita própria, ficam refém totalmente politicamente, e os municípios que podem avançar economicamente ficaram, algumas vezes, como o caso de Anápolis, restritos no seu território. Porque nós temos 19% aqui, vereador Edson, do território, com a APA de João Leite. E em alguns outros locais que havia viabilidade, nós tivemos a diminuição territorial. Então, aí uma questão para os deputados estaduais, congressistas, estudarem que nem todas as emancipações trouxeram benefício aos entes federativos. Mas, na verdade, eu vim utilizar da tribuna esse grande expediente para fazer um apelo. Um apelo em nome dos servidores públicos estaduais, em especial, vereador Geli, aos aposentados. Ah, mas o que você, vereador, talvez, né, na nossa limitação, pode fazer em razão do atraso de pagamento do mês de dezembro? Ora, primeiro eu quero dizer que nós temos um maior respeito, confiança e torcida para o governador Ronaldo Caiado, para que ele possa fazer um grande governo. Anapolino, né, isso nos orgulha, senador de trânsito livre, no Congresso Nacional, respeitado em todo o Brasil, e queremos nós que seja um grande administrador. Mas eu creio que em certas pastas, vereador Mauro, nós já podemos dizer que o governador precisa rever e, de repente, avaliar as suas escolhas. Estou dizendo isso porque em 40 dias, com devida vênia, eu não vi um plano de ajuste fiscal e nem de proposta para o pagamento do mês de dezembro aos servidores públicos estaduais, apresentado pela então secretária Cristiane Alckmin. Eu não a conheço, mas as referências são do mais alto nível intelectual de capacidade. E assim nós esperamos que seja, todos, ao nível do governador Ronaldo Caiado. Mas, vereador Geli, 40 dias já era suficiente para apresentar ao governador um plano de ajuste, uma proposta para a quitação do pagamento de dezembro. E por que eu estou utilizando a tribuna? Porque questionado por diversos, principalmente aposentados da rede do governo estadual, eles me perguntaram o que nós podemos fazer, vereador Moro. O que nós podemos fazer, nada mais é que pelo menos trazer a pauta aqui nessa tribuna. O nosso apelo ao governador para que possa priorizar iniciar pelo menos um pagamento pelos aposentados. Hoje os aposentados, na sua grande maioria, vereadores, na verdade tem um arrimo de família sobre eles. No caos de desemprego que estamos vivendo, muitas vezes a renda familiar é ali do aposentado, que na sua grande maioria tem tratamentos
médicos habituais, uso de medicamentos habituais e demandas que sobrevivem daquele salário mensal. Não tem reserva financeira. Ontem, vereador Pastor Elias, eu estive em duas residências do Bom Sucesso e conversei com uma outra que é aposentada e que infelizmente estão passando necessidade.
Uma parte, vereador.
De cumprir seus pagamentos de água, luz, de manter a subsistência alimentar. São 40 dias. Para quem não tem recurso de reserva, isso faz diferença. Né? Muitas vezes R$ 2.000 pode significar pagamento de diárias para determinados secretários, mas para muitos aposentados significa sua manutenção mensal. O pagamento do seu aluguel, de sua água, de sua luz, de seus medicamentos e de sua alimentação. Então, em nome desses servidores públicos estaduais, especialmente aposentados aqui de Anápolis, né, eu, vereador Jean Carlos, uso essa tribuna para fazer um apelo ao senhor governador que determine a secretária da Fazenda, que estabeleça uma prioridade, até porque nós temos o Estatuto do Idoso, que determina uma série de prioridades. E nesse caso específico, 40 dias, senhoras e senhores, nós sabemos que a Receita Estadual... ela é suficiente para pagar, muito mais que uma folha. Ah, mas tem um limite de gasto pessoal, nós sabemos disso. Tem outros compromissos da área da saúde e da educação e da infraestrutura para manter os fornecedores e os contratados. Mas já era o suficiente para apresentar um plano de proposta para o governador. Então nós estamos aqui criticando o senhor governador, não. A gestão iniciou agora, mas um alerta e um apelo para que a secretária da Fazenda... possa estabelecer imediatamente uma prioridade para o pagamento dos servidores, sobretudo dos aposentados. E eu estou fazendo esse apelo, vereador Mauro, em nome dos servidores que nós temos convivência, que dependem desses proventos do governo estadual. Então, nós temos plena confiança, só um minutinho, vereador, que esse governo passa, terá condições de superar essas dificuldades, que passa por dificuldades financeiras. O vereador Luiz Lacerda acaba de dizer desse decreto que, infelizmente, repercute mal para os investidores lá de fora ao se decretar realmente a calamidade financeira, porque ao mesmo tempo que nós lutamos para o crescimento econômico do Estado, de certa forma isso desmotiva os grandes empreendedores. Mas nós torcemos para o governo do Estado possa conseguir superar esses obstáculos, mas pedimos e apelamos em nome da população napolina, especialmente dos servidores públicos da rede estadual, que possa efetivamente promover os pagamentos. Quem me pediu uma parte?
Eu.
Vereador Geli primeiro.
Ah, já terminou.
Obrigada, vereador Jean. Vereador Jean, muito oportuna esta fala, de forma muito coerente, que o senhor usa a tribuna para trazer e fazer esse apelo ao excelentíssimo governador do estado de Goiás. Eu também, muito contato com vários professores, professores aposentados e também professores e servidores estaduais na ativa, e todos eles muito angustiados, porque eles não têm um norte, não sabem que dia que vai receber, e a grande maioria, sem dúvida nenhuma, arrimos de família, muitos necessitam de medicamentos, e uma coisa que é muito séria de se colocar é que eles não são funcionários do governador tal ou do governador outro. Eles são funcionários do estado de Goiás. A grande maioria, servidores, né, concursados, com legitimidade aí e com relevantes serviços prestados à sociedade. Então, muito oportuna, parabenizo o senhor e que esse apelo possa chegar ao teu excelentíssimo governador e que haja uma decisão imediata de poder quitar a folha de dezembro a todos os servidores. Parabéns por esse debate,
vereador. Eu quero, inclusive, lembrar que o então prefeito Hernando de Paula, quando investiu no mandato em 2001, pegou 4 folhas de pagamentos em atraso. E ele, com a receita apenas de 15 milhões, teve a iniciativa de fazer um empréstimo junto ao Banco do Brasil, que viabilizou o pagamento imediato de 4 folhas. E eu tenho certeza que a credibilidade do governador Ronaldo Caiado lhe permite muito mais que isso, de empréstimo, inclusive uma antecipação de receita ordinária, que é um instrumento previsto na lei orçamentária e que certamente a secretária da Fazenda deve conhecer muito bem.
Então nós temos que criar alternativas. E eu pedir a essa diretoria legislativa que faça, elabore uma moção de apelo em nome dessa casa, em nome dos servidores públicos estaduais da cidade de Anápolis, para que nós possamos encaminhar até o governador Ronaldo Caiado. E dentro da nossa competência, é o que nós podemos fazer, é a resposta que nós podemos dar a todas essas pessoas que têm nos procurado. É pelo menos lançar a nossa voz aqui e solicitar ao governador que realmente tome essas providências e dizer que essa casa, né, espera sim nele uma mudança para melhor e que, sobretudo, o respeito aos servidores seja mantido. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. E para finalizar o uso do grande expediente, convido o vereador Wederson Lopes para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que transmite essa sessão, todos aqueles que estão nos ouvindo, população anapolina que nos acompanha nessa manhã. Quero dar sequência a essa discussão, presidente, trazida pelo senhor aqui no dia de ontem, vereador João da Luz, vereador Mauro, vereador Luiz Lacerda também falando sobre isso, e é um momento bom para se discutir. É um momento bom para que possamos realmente entender o que tem acontecido em Anápolis e, dentro daquilo que nos couber, dentro da nossa alçada, enquanto vereadores, legisladores municipais, que nós venhamos a contribuir o mais rápido possível para que Anápolis volte realmente a atrair indústrias, empresas aqui para o nosso município. Eu discordo da maneira como o empresário Sandro Mabel colocou a situação, mas ele mexeu com a cidade. Eu acho que ele conseguiu trazer uma provocação, que essa provocação ela tem que ser bem aproveitada por todos nós. E aí eu quero trazer aqui algumas provocações também, alguns questionamentos. É dito há muitos anos que o DAIA não tem área. Mas quando a gente anda ali pelo DAIA, nós percebemos que existem algumas áreas. É verdade ou não é? Então são algumas provocações também que nós precisamos dessas respostas. Da Codego, dos empresários que têm áreas ali no DAIA e que os terrenos estão vazios, sem ocupação. Então por que que não tem como se empreender nesses terrenos? O que tem acontecido? Então essa é um dos questionamentos que também nós precisamos fazer dentro de toda essa discussão. Nós criamos no Plano Diretor 2016 a ZDE. A ZDE é Zona de Desenvolvimento Econômico. É uma área criada dentro do Plano Diretor, muito grande, inclusive tem duas ZDEs, uma próxima a Branápolis e outra ali já colada no DAIA. Uma área grande, porém você mancha e especifica aquela área no Plano Diretor. Porém, aquelas áreas são particulares. Então, por que que não se consegue empreender nessas áreas? É infraestrutura? É o preço muito alto que tira a competitividade da cidade, do município, para outros municípios? Também, e é isso que tem acontecido nas áreas do DAIA que não são ocupadas, é o valor muito alto dessas áreas que tira também a competitividade? Ou é infraestrutura? Ou é a legislação? Então, por quê? Precisamos fazer esse questionamento. Precisamos entender o porquê que Anápolis não tem conseguido atrair essas empresas. Aquilo que é do poder público, aquilo que é do prefeito, o prefeito tem que assumir a sua responsabilidade. Aquilo que é dos vereadores, nós precisamos assumir as nossas. Mas aquilo que são também dos empresários, aquilo também que é dos proprietários dessas áreas, que são particulares e eles, né, têm todo o direito de colocar o preço que eles quiserem nas suas áreas, mas também isso precisa vir à clara, isso também precisa vir a público. Porque às vezes pensamos que é só uma questão de legislação, é só uma questão de vontade, e às vezes não é. Por exemplo, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, a ZDE, Zona de Desenvolvimento Econômico, é uma área específica para um incentivo de atividades industriais, grandes empresas, porém nós éramos procurados ali na secretaria...
Uma parte, Maria.
Éramos procurados ali na secretaria com empreendedores querendo empreender... Residência, loteamento, residencial. E aí não se conseguia porque a legislação não permitia. Aí, talvez, o discurso de que Anápolis é a cidade do não. Porque aquilo que se quer empreender em determinado setor, em determinada área, que é específica, e o plano diretor, a discussão se voltou muito com relação a isso, o vereador Lizia lembra muito bem, com relação a áreas para indústrias de Anápolis. Então essas áreas foram reservadas, mas o interesse era fazer residencial, loteamento. E aí é dada a negativa, o não. Será que é por isso que está sendo conhecida como cidade do não? Então nós precisamos incentivar essa questão do desenvolvimento econômico no município, e a Câmara Municipal precisa estar muito atenta com relação a isso. As propostas que vierem para essa casa, ou as propostas que essa casa apresentar, nós precisamos dar uma atenção especial. A vereadora Geli disse muito bem, nós nos debruçamos aqui no Plano Diretor 2016. Mesmo assim, é um plano muito complexo e precisa-se de muita técnica e é muito amplo. E são vários detalhes. E um detalhe, você impede e você prejudica ou você mexe com um setor muito grande da população. Então esse plano diretor é urgente. Eu tenho dito isso aqui desde o primeiro dia que eu voltei para essa casa. Precisamos atualizar o plano diretor, porém, não adianta pegar todo o plano e querer atualizar de uma vez só. Precisamos atualizar ele ponto a ponto. Então pega-se 10 pontos, depois mais 10, esgota-se esses 10, aprova, já consegue mexer e abrir uma grande parcela aí para empreender em Anápolis ou para desenvolver qualquer tipo de economia, e aí nós vamos atualizando. Outra situação que nós temos no plano diretor, vereador Mauro, é a área especial de interesse ambiental. A lei federal já nos garante a proteção ambiental, né, a APA, área de proteção ambiental, e as APPs, áreas de preservações permanentes, que são próximas ali aos cursos hídricos, às nascentes. Se é um curso hídrico é 30 metros, se é uma nascente, 50 metros. Então nós já temos uma legislação federal que já nos garante a proteção dessas áreas, APPs e APAs. Porém, nós colocamos no plano diretor, nós, como eu digo, todo mundo que estava naquela época aqui em 2016, e veio essa proposta e nós aprovamos, as áreas especiais de interesse ambiental. Então, qualquer área verde manchada, e isso foi feito pelo mapa do Google, as áreas verdes manchadas foram colocadas como área de interesse ambiental. O que é que pode empreender? Nada. Não pode fazer nada na área de interesse ambiental. E aí, isso realmente é um não, que nós precisamos mudar, e nós temos condição de mudar. Acabar com essas áreas de interesse ambiental. Porque, na verdade, tem área ali que é grama, que é mato, que é coqueiro, que é eucalipto, e isso não pode ser. É uma área de preservação permanente. Então, nós precisamos alterar isso urgentemente e manter aquilo que a lei federal ela exige, que é as APPs e as APAs. Então, essa é uma questão. Nós temos outra, que eu considero aqui outra anomalia dessa lei, que é a ZLDE, Zona Linear de Desenvolvimento Econômico, que é uma faixa de 300 metros ou na BR, na 060, de 500 metros, que também foi colocada para desenvolver uma atividade econômica que exige-se de um porte menor, construir galpões, fazer empresas de logística. Essa área, ela não se viabiliza, porque é uma faixa muito estreita. Você tem que deixar a faixa de domínio da rodovia, que é 70 ou 50 metros, varia, e você tem que deixar também mais 30 metros de faixa não edificante. Então, de 300, você já tirou 100, ficou 200 metros. Você tem que respeitar 5 metros no recuo frontal, você tem que respeitar, às vezes, uma preservação ambiental. Então, não sobra nada. Muitos procuraram, mas é inviável fazer desenvolvimento econômico nessas LDE. É outra área, vereador Landim, que nós precisamos extinguir. Então, precisamos extinguir a área especial de interesse ambiental, precisamos extinguir a zona linear de desenvolvimento econômico e precisamos também repensar a área especial de interesse estratégico. Quantos lembram daquela baleia azul, uma grande área azul que foi reservada para empreendimento de logística, para indústrias limpas, para condomínios fechados? Foi aprovado e não sabe-se como nem quando aquilo ali foi retirado do perímetro urbano e voltou a ser zona rural, impedindo a utilidade ou a eficiência dessa área, porque a zona rural você tem ali o tamanho definido pelo INCRA do módulo rural e inviabiliza o empreendimento. Então, são algumas questões pontuais, vereador, presidente Leandro, que nós temos condição de alterar agora. fevereiro e março, podemos alterar isso, sem querer fazer política com o projeto, sem querer ficar, sabe, enrolando demais. São situações que nós já temos a experiência, que nós já sabemos que tem impedido. Então eu quero deixar as minhas palavras aqui com relação a isso, dizer que eu estou junto, eu quero me envolver nisso, nós da comissão de urbanismo, nós aqui da Câmara Municipal, o prefeito está empenhado nisso, para que nós possamos devolver a Anápolis para o curso do desenvolvimento. E quero só deixar um dado aqui, com relação à nossa passagem ali à frente, primeiro da Diretoria de Habitação, e depois como secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. Com relação à questão de processo parado, existem várias situações, mas eu quero deixar o dado. Nós analisamos 4.358 processos, entre alvará de construção, entre ampliação, demolição, habite-se, carta de ocupação, 4.358, 10 analistas. Implementamos, juntamente com Daniel Fortes, o alvará online e a certidão de uso do solo online. Quantos lembram das reclamações que tinham da certidão de uso do solo online? Hoje ninguém fala mais, por quê? Porque a certidão de uso do solo. Ninguém fala mais de certidão de uso do solo, porque hoje tudo é online. E a pessoa ela pode fazer uma consulta antes de pagar. Ela consulta vários imóveis, ela percebe que aquele imóvel não atende, ela não precisa pagar e nem imprimir. Quando ela acha um imóvel que atende a necessidade, ela paga e imprime. Então, tivemos uma grande evolução na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, e o vereador Jackson, que agora está como secretário, ele tem uma condição espetacular de dar um avanço ainda maior com todas as ferramentas que foram deixadas. Empresa contratada para fazer manutenção nas praças e parques, alvará online, certidão de uso solo online, licença ambiental online. Então, nós temos certeza que o vereador Jackson vai dar continuidade a esse belo trabalho. Quando um processo fica parado, 99%, vereador Lélio, é porque o profissional, o engenheiro, ele não apresentou o projeto de forma correta, fica notificado. Mas ele não vai falar para o proprietário que foi ele que errou. Ele vai falar que é a prefeitura. Ele nunca diz assim, eu errei aqui o projeto, eu tenho que consertar. Ele fala, a prefeitura está segurando o projeto. Mas isso está mudando devido à informatização, alvará online e certidão online. Obrigado pela paciência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Encerro o grande expediente. Convido o vereador João da Luz para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferindo o quórum, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Paulinho de Lima, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereador professor Angeli, vereadora Thaís, vereador Lélio, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Maurão, vereador Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Ederson, vereador João da Luz. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Passo a palavra para a secretária para a leitura do projeto em pauta e demais correspondências.
Inicialmente, eu leio o ofício do gabinete do vereador Fernando Paiva, justificando a ausência dele por motivo de força maior. Não havendo correspondências, passo a leitura do projeto pela ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 066 de 2018, vereador Pedro Mariano. Torna obrigatória a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas ou internas das agências bancárias localizadas no município de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça se manifestou contrária ao projeto. Existe um pedido de vistas também a esse projeto do vereador Américo Ferreira, presidente.
Então, vista concedida ao vereador Américo. Não havendo mais projetos para serem votados, passo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu pedi pela ordem só para reforçar o clamor daí do Jean, do PTB. Eu tenho recebido vários telefonemas, pessoas que vêm no meu gabinete, pessoas humildes que trabalham no estádio, sobre salário atrasado também, professor, e também alguns agentes públicos que trabalham no Estado, com salário de até R$ 2.000, lá no ML mesmo, já. Quatro funcionários vêm me pedir para me interceder. Eu falei, eu sou vereador, eu não tenho influência na pasta do governo do Estado. Mas que fica aqui alerta do governador Caiado esquecer, por enquanto, o salário de fevereiro e que paga dezembro, depois ele entra na folha de fevereiro. É o clamor dos funcionários do governo Caiado. Olha, ele sabe que tem essa dívida. E esquece esse governo passado e pense no governo dele. E eu tenho um dia, eu espero um dia, vereador, assumir essa tribuna e elogiar o governo Caiado, que eu vou, o meu voto pessoal foi dele. Não trabalhei para ele, mas o meu voto pessoal foi de Ronaldo Caiado. Espero que eu vou usar essa tribuna um dia, ainda no meu mandato, e elogiar o governo Caiado, Paulo de Lima. Olha, é o clamor da população. Os funcionários públicos já ganham a miséria de salário. Está passando. Agora ele se tranca lá no palácio, blindado. É, trouxe vários alienígenas de fora para administrar o governo do Estado com ele, que não conhece a realidade do Estado. Eles vão para a secretaria com GPS, não sabe nem onde é a secretaria, e com motorista particular. Ó, então a gente aqui não pode fazer nada. Então a única coisa que eu posso falar, que eu disse aos funcionários do Estado, é isso, é pôr a boca no tamborão e ajudar. Por último, senhor presidente, quero parabenizar a Rotan. A Rotan, pela ação policial que fizeram em Goiânia, a CPE, desculpa, em Goiânia, mataram os meliantes lá e prenderam muitos meliantes lá que explodiram os caixas eletrônicos lá na Polícia de Goiânia. Então, parabéns aos nossos policiais. É assim que se faz. Esse meliante de Anápolis tem que acabar, ele é para a Baixada Fluminense, de onde eles vieram, ou para o entorno de Brasília, para o outro lado. Porque aqui, no estado de Goiás, não vão ter vez, não. E eu... Não, é o choque ou o Rotan, eu vi lá. Você está me confusando a cabeça aqui. Então, o interessante é que são policiais que estão aí todos os dias fazendo a prevenção do crime organizado. Obrigado. Devolvo a palavra, Leandro.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Passa a palavra à secretária para a leitura de moções.
Moção de apelo número 3, de fevereiro de 2019, do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento nos termos do artigo 137 do Regimento Interno, moção de apelo ao presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, Ricardo José Suavinski, e a gerência regional, Tânia Valeriano Pereira, solicitando atenção ao pedido de revisão no serviço de compactação e recapeamento em valas abertas para implantação de novas redes na Rua B, bairro São Joaquim.
A moção está em discussão. A moção está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Moção de pesar, número 01 de fevereiro de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, requer encaminhamento de moção de pesar ao Clube de Regatas do Flamengo pelo falecimento dos 10 jovens atletas vítimas do incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, localizado no Rio de Janeiro, no dia 8 de fevereiro de 2019. Tem.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Prerrogativa do autor da moção, vereador Luzimar Silva, logo após vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Foi feita a moção de pesar aí para o Flamengo pelo falecimento, né, desses 10 jovens na última sexta-feira. Que Deus abençoe e conforte os familiares desses jovens que estavam aí lutando, né, pelo um sonho de uma vida melhor para seus pais, para sua família. Então, deixo aqui meus sentimentos e, mais do que justa, essa moção. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Na discussão da moção, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria também de deixar as condolências para as famílias que perderam esses jovens que tinham um sonho, né, a realizar ali junto ao Flamengo. Eu sou torcedor do Flamengo, mas eu queria deixar uma observação, até uma crítica. Por exemplo, são jovens que são menores de idade, que, ao meu ponto de vista, não tiveram respeito com aquelas vidas, o carinho de garantir a segurança. Eu acredito que todos os centros de treinamento, ele tem que ser fiscalizado pelos órgãos competentes, pelo conselho tutelar, pelo juiz da vara infância e juventude, conhecer como é que essas crianças estão sendo alocadas nesse centro de treinamento. Isso aí é para todo o Brasil. Infelizmente, aconteceu com o Flamengo, mas muitas crianças são colocadas de forma desprotegida, crianças e adolescentes. E o Estatuto da Criança e Adolescente é bem claro. Existe ali uma exploração dessas crianças, porque ali não tem nenhum santinho, não. Por exemplo, o Flamengo queria o quê? Lapidar joias. Queria ganhar muito dinheiro com essas crianças ali, ao revelar um grande craque, um grande profissional. E ali faltou o quê? O cuidado especial com a segurança dessas crianças. Eu não sei como é que foi o contrato, se tinha um contrato de... se tinha uma autorização dos pais para essas crianças estarem ali. Eu só sei que nós, do mundo político, do mundo da imprensa, nós temos que observar que isso serviu de lição e isso acontece no Brasil inteiro. O Flamengo é um time rico, onde tem uma estrutura extraordinária, e as crianças foram colocadas onde não tinha nem autorização de permanência de pessoas. Então, isso é uma observação, uma crítica que fica para o Brasil. Parabéns, Luzimar, por essas condolências aos familiares, aos pais que perderam essas crianças de forma inesperada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão da moção, vereador Pedro Mariano. Logo após o vereador Pedro Mariano, vereador Eliner Rosa.
Também... como o João da Luz colocou, fez uma colocação importante nesse sentido. Eu quero também, Luzimar, parabenizar você, a iniciativa de sua pessoa. Como você é um grande torcedor do Vasco, mas nessa hora a gente não vê a cor do time. Mas a tragédia que aconteceu. O meu menino fala que não é tragédia, é falta de prudência que está tendo essas coisas, acontecimentos. Tragédia é uma coisa. Quando é negligência, é outra coisa. E muito daquele de Brumadinho foi a negligência. Lá no Flamengo também foi. Agora, vim falar que segunda-feira agora, eu como flamenguista, quando eu conduzi, jogava, eu torci o Flamengo. O dia que o Flamengo perdeu, eu chorava. Só que com o tempo, a gente vai mudando o jeito, né, de torcer. Mas, e que segunda-feira agora ia pro CT, pastor Elias. Por que não fez isso antes? Porque os meninos ficavam lá, igual o João da Luz falou, parece que tava preso. Não contém, isso é falta de respeito. Como os jogadores, os outros estão no hotel de quatro estrelas, sei lá, e os jovens naquela situação, então a negligência que tem no Brasil, infelizmente, é grande. Eu acho que isso, infelizmente, seja de exemplo para ter. Depois, ontem lá no Bangu também aconteceu uma explosão lá, que dois jogadores, para que foi postal. Sete jogadores, né? Que eu tenho dois que estão nessa situação. Então, a negligência no Brasil, professor Jerry, é grande. E isso vem das autoridades que faz vista grossa em muitas coisas. E depois que acontece, vai chorar. Igual aquele do Flamengo, já tinha, não tinha licença para estar funcionando aquele CT lá, onde que os meninos estavam, viu, João da Luz? Então, a palavra negligência. E estou aqui, dou apoio, viu, Luzimar? Parabéns por ter trazendo isso. É um momento de a gente estar exclamando também essa situação. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Eliner Rosa.
Eu parabenizo primeiramente o vereador Luzimar pela iniciativa. Entretanto, eu manifesto que, na verdade, eu entendo que a moção de pesar deveria ter sido feita em relação à família. Né? Porque quando nós tivemos aí o time chacopense, de Chacopé, por exemplo, Chapecó, que tiveram aquele acidente, como o vereador Pedro Mariano disse, aquilo é uma tragédia, né? Infelizmente, em relação ao Flamengo, houve imprudência, houve imperícia, houve falta de zelo pela vida. Então, isso, na verdade, a moção de pesar, eu gostaria de que tivesse sido encaminhada à família, né? Ao Flamengo deve ser encaminhada, eu acho que vistorias, auditorias de todos os estabelecimentos do órgão público mesmo, para visualização, para que esse tipo de erro, de falha não ocorra, porque isso não tem preço. E nada mais a se fazer do que simplesmente enviar uma moção de pesar a essas famílias e pedir que Deus abençoe cada mãe, né? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só foi muito feliz, vereador Eliner, nas considerações. De fato, esse
fato comove a todos nós, nos consterna. É iniciativa justificada no nobre vereador Luzimar. De fato, as famílias merecem realmente, né, toda a solidariedade. Eu sou flamenguista, mas como a senhora bem disse, né, houve ali negligência, imperícia, imprudência, né? Alguém agiu de forma equivocada ali e sob, né, assumindo o risco de que pudesse, né, chegar a uma situação dessa. É lógico que ninguém desejava, tenho certeza que a diretoria lá também não, mas tem que ter muito cuidado. E é por isso que eu faço aqui um parênteses. Eu vi aqui o vereador Edson fazendo ali uma estatística da sua passagem lá, de 4.000 e tantos processos foram analisados. Sem dúvida, vereador Edson, é um número bastante considerável, até porque muitos processos não chegam ao seu deslinde final, porque, infelizmente, não cumprem os requisitos estabelecidos no Código de Edificação, no Plano Diretor, no Código de Meio Ambiente. E isso é importante, essa filtragem, porque nós estamos mexendo diretamente com situações e que podem desaguar nisso aí que a vereadora Eline disse. A omissão também do poder público em tomar as providências e efetivamente tentar impedir, né, que essa situação chegasse a um termo final tão trágico. Né? Sabemos que não era a pretensão de ninguém, mas infelizmente está aí mais uma tragédia, muitas vezes decorrente de omissões e negligência. Mas fica aí, né, toda a nossa consternação por essas e tantas outras situações aí trágicas que, lamentavelmente, nós temos vivido aí no começo desse ano no país. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Discutindo.
Já inscrito o vereador Mauro, logo após o vereador Wenderson.
Eu não posso de votar nesse pesar, né? Mas eu gostaria que o vereador, quando fizer sua moção, isso é a ótica minha, né? Cada um faz trabalho. Que deveria ser para a família, não para o clube, porque o Flamengo é um dos maiores do mundo. Acho que deveria ser para os familiares. Isso é na minha ótica, viu, vereador? Você acha que está certo no seu papel, tem as prerrogativas. Mas para o clube não. O clube, quem é o Flamengo? O Flamengo é um dos times tradicionais de todos os campeonatos. Aí, quando, né, tinha que ser para a família enlutada. Isso é o meu ver. Mas eu vou votar com grande prazer. Lógico que eu não vou ficar sem votar. Parabéns.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Wenderson Lopes, na discussão da moção.
Senhor presidente, também assinando essa moção, acho que é talvez até complicado, né, vereador Zimar, saber e direcionar uma moção para cada familiar, mas a intenção é essa. A intenção é manifestar os nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares de cada um desses jovens que, eu tenho certeza, lutaram tanto para conseguir esse sonho de passar numa peneira, de entrar num clube grande de futebol, e no início aí já da realização de um sonho, tem esse sonho interrompido por uma tragédia, que sim, é uma tragédia que veio, que poderia ter sido evitada se houvesse mais responsabilidade dos dirigentes. Quando a gente fala de clube, o clube está acima dos dirigentes daquele clube. E os dirigentes desse clube, nessa atual gestão, eles têm sim que serem responsabilizados. Eu me lembro daquela vez do incêndio na Boate Kiss, na legislatura passada, e houveram várias leis, né, para ter mais cuidado com esses ambientes fechados. E agora está na moda da questão dos containers. E se não me engano, esses adolescentes, eles dormiam, o alojamento deles era em containers. E aí eu retomo aqui a velha discussão de que nós precisamos atualizar o nosso Código de Edificações também. Porque o nosso Código de Edificações, de 2006, não havia ainda essa utilização para os containers. Hoje nós vemos lojas que são em containers, lanchonetes em containers, temos casas até que já podem ser feitas em containers, porém a nossa legislação municipal, ela é omissa com relação a isso. E se ela é omissa, como é que nós vamos cobrar, fiscalizar, regulamentar? Fica difícil. Então nós precisamos realmente atualizar nosso código de edificações. Nós temos hoje também divisórias de drywall, que, né, são paredes de gesso, que em 2006 não tinha essa tecnologia, hoje tem, às vezes de isopor, né, os containers são revestidos com poliuretano, que é uma espuma altamente tóxica, e se não me engano foi isso que causou a morte daqueles jovens. Então nós precisamos lamentar a tragédia, mas não deixar que ela passe despercebida. Precisamos aprender com essas tragédias e evitar, usar medidas preventivas para que essas tragédias elas não tornem a acontecer, como aconteceu com a barragem lá do da Samarco, lá, como é que chamava a cidade lá antes? Mariana. A barragem lá de Mariana, e não se fez nada com relação às outras tantas, e aí aconteceu de Brumadinho. Então, acontece essa tragédia lá com os meninos lá do Flamengo, e aí nós não podemos cruzar os braços, precisamos tomar atitudes que venham realmente a proteger as crianças, no nosso caso, aqui da nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Da minha parte, vereador Luzimar, também me solidarizo com essas famílias, né? Nós que vivemos o futebol, às vezes, até mais intensamente que os nobres pares aqui, sabemos que houve negligência. O Flamengo já tinha sido notificado por várias vezes, mais de 25 vezes, inclusive, pela sua estrutura física. O Conselho Tutelar fala que tem que ter, no mínimo, um monitor para cada 10 jovens, e lá tinha apenas um, e estava locado em outro ambiente. E não deu tempo, realmente, de acudir essas crianças. E se vocês pegarem, esses jovens que saem de casa muito cedo para tentar um sucesso no futebol, são jovens de família muito humilde, às vezes sem renda nenhuma, que vão tentar ser o esteio de suas famílias. Se você pegar esses jovens que tiveram suas vidas ceifadas e perguntar o que eles fariam com seu primeiro contrato ou com seu primeiro salário, 99% deles queriam dar uma casa para os seus pais, para suas avós, para quem cuidou deles. Então, realmente, uma tragédia que comoveu não só o país, mas todo o mundo. E que fique um alerta aí para todos os clubes de futebol que têm categorias de formação de base, que abrigam filhos de pessoas que colocam ali toda a responsabilidade no seu clube de futebol, pensando no futuro. Realmente é lamentável o que aconteceu, principalmente se tratando de um grande clube, né, talvez o clube de maior torcida no país. Então, lamentável realmente. A moção está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Senhor presidente, só um momento, eu pedi questão de ordem, por favor.
Pois não, Pedro.
Senhor presidente, eu quero me retificar hoje que eu dirigi a palavra à tribuna, que é uma coisa, como diz o vereador Mauro Severiano, sagrado, que ali a gente tem que falar realmente a verdade. Só porque passaram uma informação e essa informação, ela veio assim, errada, mas em tempo corrigimos. É sobre a rotatória Pedro do Rico, porque quando eles mandaram no outro setor, foi feito, mas não o local que eu estava falando. Mas hoje eles vão refazer, vão fazer a rotatória, viu, Alfredo? E outros vereadores aqui, e Luzimar também, que passa muito ali, que eu acho que amanhã vai estar pronta essa rotatória lá. Foi um arquivo que tive ali, uma informação que me passaram, mas a informação que passei, falando que eu estava em Anápolis, mas parece que eu já estava chegando em Campo Limpo. Volto para a cidade de Anápolis, que é onde é a rotatória. Tá, devolvo a palavra, presidente.
A palavra com a secretária para leitura de mais uma moção.
Moção de pesar da vereadora professora Geli, requerendo encaminhamento da moção de pesar à família da senhora Terezinha Brandão Cabo pelo seu falecimento ocorrido em 11 de fevereiro deste ano.
A moção de autoria da vereadora professora Geli, a família da senhora Terezinha Brandão Cabo, está em discussão. Acabou. Está em discussão. Com a palavra,
presidente,
a autora da moção.
Ah, é a dona Terezinha Cabo, mãe de quatro grandes amigas, três delas professoras, professora Eucaris, professora Elci Cabó, inclusive uma grande Eucaris, uma grande defensora do meio ambiente, nós hoje tratamos tanto o meio ambiente, professora Rogéria e também a Cristiane, e que faleceu no dia de ontem. Então, é nossa solidariedade a essa família que perde essa matriarca, uma mulher muito dinâmica, muito prestativa e que já desenvolveu excelentes trabalhos, sobretudo ali junto à comunidade de São Sebastião, desenvolveu um trabalho excelente ali junto àquela comunidade e agora está morando com o Papai do Céu e merece, sem dúvida nenhuma, nossas condolências a essa família enlutada. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. A moção de pesar está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra para o segundo secretário, vereador Mauro José Severiano, para a leitura dos requerimentos.
De um requerimento, talvez vocês não entendam aqui, vereador Américo, o rito, quando um requerimento é da autora da primeira secretária, para não ficar legislando em causa própria, o segundo secretário lê. Então, requerimento da vereadora Eline Rosa, líder do MDB nesta Casa de Leis, secretária da mesa. O requerimento é para a Secretaria de Companhia Municipal de Transporte, a instalação de redutor de velocidade na Avenida Coriolano Santana, no distrito de Sozânia. Justificativo do requerimento está escrito: essa solicitação se faz necessária porque os veículos trafegam na localidade em alta velocidade, colocando em risco a integridade física ao transeunte, portanto, o poder público precisa intervir instalando redutor de velocidade na avenida mencionada. E espera que, a vereadora espera que a solicitação seja atendida com urgência. Devolvo a palavra para a primeira secretária.
Obrigada, vereador Mauro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção tapa-buraco na Avenida Goiás Centro, em frente à Praça do Ancião. Requerimento ainda do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de manutenção, roçagem, capina e poda de grama na Escola Municipal Doutora Napolino Silvério de Faria, na Rua Iago Rodrigues Moreira, no Parque Calistópolis 2. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Presidente Vargas, quadra A, lote 3, na Vila São José. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a poda de árvore no endereço Rua Job Cavalcante de Araújo, quadra 17, lote 3, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Perimetral, sem número, Praça da Igreja, no bairro Residencial das Flores, e outra na Rua 56, Vila Norte, ambos na Paróquia Santa Clara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando redutor de velocidade lombofaixa na Rua 25, esquina com a 11, no Parque Residencial das Flores, Capela Nossa Senhora de Guadalupe. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Portal, esquina com a Rua 7, quadra 15, lote 30, no Vale do Sol, Capela Nossa Senhora Auxiliadora. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Rua Cerejeira, quadra 30, lote 9, a 11, do bairro Jardim dos Ipês, Capela São João Paulo II. Por fim, ainda do vereador Paulo de Lima, requerimento de encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a construção do redutor de velocidade lombofaixa na Avenida Raimundo Carlos C. Costa e Silva, quadra 6, lote 16 a 18, bairro Jardim das Américas, terceira etapa, Capela São Lucas. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a implantação do Parque da Leopoldo de Bulhões com quadra de esporte, academia da terceira idade, arborização e mirante. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras de ofício solicitando a troca de lâmpada na Rua Y2, bairro Vivian Park, no poste 006-16-990. Requer ainda troca de lâmpada na Rua Henrique Bittencourt, bairro Vivian Park, também do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras solicitando o serviço tapa-buraco na Rua Henrique Bittencourt, no bairro Vivian Park, também do vereador Alfredo Landim. Requerimento de encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando a troca de lâmpada na Rua Hilda Pereira Braga, bairro Vivian Park, vereador Alfredo Landim. Ainda do vereador Alfredo Landim, encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando estudos para implantação de uma lombofaixa na Avenida Brasil Norte, em frente ao Ânima, Centro Hospitalar. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira. Tá, retiro de pauta, então, este requerimento. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Não, também? Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Requer que seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a realização do serviço tapa-buracos na rua Souza Ramos, quadra 7, lote 17, Cidade Universitária. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de tapa-buracos na rua 15, quadra 58, lote 2, Jardim América, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requerimentos agora do vereador Tele Júnior. Também não? Por fim, requerimentos do vereador Ederson Lopes, requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a execução do serviço de lombofaixa na rua Cruzeiro do Sul, sem número, Jardim Alvorada, em frente à Escola Municipal, professor Esther de Campos Amaral. E, por fim, ainda do vereador Ederson Lopes, solicita encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo a execução do serviço de lombofaixa na Avenida Contorno, quadra 11, sem número, residencial Arco-Íris, em frente à Unidade Básica de Saúde, inaugurada no último dia 7. São esses os requerimentos.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Já inscrito o vereador Mauro José Severiano, em sequência, o vereador Lélio Alvarenga.
Eu vou falar sobre o requerimento da vereadora Eline Rosa. Concordo com ela piamente. Ali em frente ao cemitério, o vereador Wenderson, ali na avenida principal do nosso grandioso distrito de Suzânia, o rei da banana, grande plantador ali, em alta velocidade os veículos, o caminhão carregado de banana e outros hortifruti granjeiro, em alta velocidade, está acontecendo alguns transtornos. E em cima desse requerimento da Eline Rosa, eu vou fazer um requerimento verbal, que eu não sou muito de requerimento. Para Vossa Excelência, que você está outorgado para falar em nome do prefeito nessa Casa de Leis, você é meu líder e, com muito prazer, está fazendo um belo trabalho. O requerimento que tem 90 dias que o muro do cemitério ali está arrebentado, quebrado. Está entrando cavalo, vaca para pastar ali no cemitério. Quando veio aquela que é um projeto para privatizar o cemitério, por isso que eu fui a favor. Está lá desdeixado, o portão está fechado, mas o muro arrebentou todinho. O que que o prefeito comprou? Comprou uma gleba de terra a mais, aumentou o cemitério, mas o muro está todo arrebentado. Entra a hora que quiser, vaca, cachorro, lagartixa, tudo lá. Então, estou fazendo um requerimento verbal, o senhor comunicar lá à Secretaria da Infraestrutura que precisa urgentemente de colocar ali o muro do cemitério em dia. Só isso. Obrigado. E parabéns, Eline, pelo seu requerimento.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Né? É só para lembrar aqui ao vereador Ederson Lopes, eu também tinha protocolado também, a gente estava junto lá no Arco-Íris, né? Mas prioridade para o senhor, que é o líder do governo, sobre aquele da lombofaixa e frente lá. Então, quero só parabenizar o senhor, dizer nas chamas protocolado também, mas fico feliz de saber que a autoria foi do senhor aí, do líder. Obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Presidente, obrigado.
Pastor Elias se absteu da palavra. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito pela ordem, vereador Lélio. Por favor, vereador Lélio. Pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para falar mais uma vez que a gente, nós como representantes do povo, precisamos estar atentos a todas as demandas, mas acima de tudo também estar atentos às coisas que nos acontecem no dia a dia, às providências, aos acidentes da vida. E a gente fica aqui pensando, senhor presidente. Ontem eu falei um pouquinho sobre Ricardo Blechart. Ele estava vindo exatamente de uma palestra em Campinas, na cidade de Campinas, com o tema "Lamentou e criticou os casos recentes que vitimaram brasileiros" e falou sobre a falta de punição. Foi falado aqui a respeito das tragédias em Mariana e Brumadinho. E parece que as pessoas, senhor presidente, as autoridades não atentaram ainda aos riscos que nós estamos vivendo. Em todos os estados, nós temos barrais aí que podem levar cidades inteiras, vereadora. Inclusive nós aqui. E o que tem feito, o que as autoridades têm feito para isso? Sexta-feira mesmo teve o alerta em mais duas barragens em Minas Gerais. Eu acho que as pessoas que mantêm aos empresários, essas grandes potências, precisam ver a forma de armazenar esses rejeitos. Por que não? Talvez fique um pouco mais caro, mas não optar por outra forma de armazenar, de forma sólida, pegar esse rejeito, fazer um processo de separação, para decantação, ou centrifugação, sei lá. Existem tantas outras formas aí, talvez fica mais caro, mas não tem dinheiro que paga a vida humana. Não tem dinheiro que paga essa tragédia que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Então, eu acho que o poder público precisa estar com mais rigor para que amanhã nós não possamos estar chorando novamente outra tragédia de Brumadinho, outra tragédia de Mariana. Então, deixo aqui, senhor presidente, né, o meu apelo. Enquanto a esse acidente que aconteceu ontem com o nosso jornalista, Carlos Brochart, deixo aqui finalizando, senhor presidente, uma fala do padre Fábio de Melo. A morte de Brochart nos empobrece, é perder uma consciência lúcida que sabia ver o Brasil sem partido e sem paixões. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações já com o vereador João Feitosa e o vereador Pastor Elias inscrito. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, meu novo presidente, jovem. Senhor presidente, eu uso pelas comunicações parabenizar minha sobrinha Vivi, que hoje está completando 10 anos, e que Deus possa estar abençoando ela, da simplicidade, do amor, do carinho, do coraçãozinho dela, que ela possa crescer e se tornar uma pessoa adulta, sempre temente a Deus, como ela é uma pessoa maravilhosa. E também, senhor presidente, mandando um forte abraço aqui para o meu amigo Genivaldo Zé Cacheita, que ele sempre está nos ouvindo, e mandou um forte abraço para Vossa Excelência, e pedindo para que o esporte não seja só resumir em campo de futebol e em várzea, mas que nós possamos também estar prestigiando o atletismo, que ele é o presidente da Federação Goiana de Atletismo e que tem feito um grande trabalho nessa área. Então, Genivaldo, pode ficar tranquilo que tanto eu, tanto com o Américo e a comissão de esporte vai estar assim prestigiando e valorizando também esse esporte. Apesar que a paixão brasileira, e não diferente de Anápolis, é o futebol de campo. Mas tudo é esporte e você realmente está com a razão, e a gente vai estar prestigiando o atletismo, que tem feita a diferença na cidade de Anápolis, através do secretário Kim e do prefeito Roberto Naves. Né? Um forte abraço também para o meu assessor, o Jadir, que está nos acompanhando sempre essa sessão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Em seguida, vereador Pastor Elias, já inscrito nas comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos, né, que estiveram ali ontem no aniversário do nosso pastor presidente, o pastor Berti Adais Magalhães. Estiveram ali os vereadores Lélio Alvarenga, o Ederson Lopes, né, também o Tele Júnior. E ali nós pudemos ter um encontro com o nosso deputado estadual Henrique César, que ele fez um convite para nós estar com ele em Goiânia, na Assembleia, onde estaremos fazendo ali um trabalho junto aqui, o nosso gabinete, com o gabinete dele, para trazer coisas boas para a cidade de Anápolis. E também recebi o convite do nosso senador, quero agradecer a presença dele, o senador Luiz do Carmo. Terça-feira me fez o convite para estar com ele em Brasília, ali no Senado, e eu estarei lá em busca de benefícios também para a cidade de Anápolis. Eu acho que nós temos que aprender a cobrar desse povo que tira voto aqui em Anápolis, depois vai embora, só vem no tempo da política. Tem muita coisa para nós pedir para esse povo, muito. E muita gente rota grosso, dizendo que é campeão de voto em Anápolis, mas você vai procurar a emenda que ele trouxe para Anápolis, não tem nenhuma, tem nada. Então nós temos que ir atrás, cobrar. Nós somos vereador para isso, e ele ontem expôs que está de portas abertas para ajudar aqui o município de Anápolis, e nós vamos sim para Brasília, na terça-feira, no gabinete do senador Luiz do Carmo, para estar em busca de benefícios para o município de Anápolis. Obrigado e agradeço, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Em sequência, vereador Lélio Alvarenga fará o uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez aqui, enfatizar, já falei ontem, e vamos mais uma vez enfatizar a preocupação com a saúde pública nossa, principalmente em questão ao Hospital de Urgência de Anápolis. É uma preocupação porque foi prometido e nós tivemos uma informação ontem que tinha sido repassado o dinheiro e parece que houve um desencontro. Vamos certificar e amanhã a gente volta a falar sobre isso. E ontem, senhor presidente, cobrei do senador Luiz do Carmo, também do deputado Henrique César e também do deputado federal João, dizendo da necessidade, da importância desse hospital, que possam fazer empenho, possam estar de mãos dadas e implorar, se for preciso, ao nosso governador Caiado, Ronaldo Caiado, que olhe com carinho especial para a saúde pública. Também falei a respeito dos deputados estaduais desta casa, desta cidade de Anápolis, Antônio Gomide, Hamilton e também o coronel Dailton, que possam dar prioridade, pastor Elias, à saúde. Se nós não tivermos saúde, nós não temos nada. Com saúde você não dá vontade de comer, de passear, de nada, de namorar. Imagina, de trabalhar. Então precisamos sim que nossos representantes vieram buscar votos aqui. Agora que venham também, como o senhor mesmo, vossa senhoria mencionou, que venham também trazer os recursos que possam dar condições de fazer uma saúde pública em Anápolis de qualidade. O hospital de urgência não atende só Anápolis, atende todo o norte goiano. Nós precisamos de enfatizar isso. Nós não estamos atendendo. Como foi bom fazer a ampliação, como nós acompanhamos, lutamos para aquela ampliação. Eu mesmo até tinha solicitado ao Ministério Público que não aceitasse mais, que desse o tempo para que o hospital de urgência pudesse entrar em funcionamento após a inauguração. Porque sabemos da importância. Se nós perdermos esse hospital fechar um dia, pastor Elias, é gente demais que vai para não ter para onde ir, né? Então, que nós, vereadores, possamos aí estar cobrando dos nossos representantes a nível de Estado, a nível de União, vereador Luiz Lacerda, o senhor também sabe muito bem dessa importância. Então, que os nossos representantes da cidade de Anápolis possam dar as mãos e fortalecer. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Em seguida, vereador Mauro José Severiano.
Da mesma forma, eu, na minha explicação pessoal, pastor Elias, eu quero parabenizá-lo, grande líder eclesiástico, pastor Bertier, um homem que tem pregado a palavra de Deus em todos os cantos do estado de Goiás, com mais de 200 congregações aí, que é a Igreja Assembleia de Deus. Um pouco da minha família também é membro dessa liderança, comandado por pastor Bertier Magalhães. Parabéns a você, pastor Teles, e todos os pastores. Em nome do Bertier, eu quero parabenizar todos os pastores da Assembleia de Deus que estavam ontem na festa dos 65 anos de Bertier Magalhães e de mais de 40 anos como líder eclesiástico. Parabéns, Entendeu? Fica aqui minhas palavras pela explicação pessoal. Um abraço para o pastor e para toda a sua família. Devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Da minha parte também quero parabenizar o pastor Bertier, desejar muita saúde, muitos anos de vida. Pastor Bertier é uma pessoa abençoada, um homem de Deus e um amigo conselheiro, né? De vez em quando a gente vai pedir aí algumas opiniões ao pastor Bertier. Sem mais nada a ser tratado, declaro encerrado sobre a proteção de Deus essa presente sessão e convoco outra para o dia 13/2, em horário regimental.